Olá, bem-vindos ao Futuro Vem do Futuro, podcast de MIT Sloan Management Review Brasil, que se dedica a explorar as fronteiras do conhecimento em gestão, impulsionado por tecnologia e ESG. Eu sou Douglas Souza, CEO da MIT Sloan Management Review Brasil, e ao meu lado está aqui a Adriana Salles Gomes, nossa diretora editorial. Olá, Adri, tudo bem?
Oi, Doug, tudo bem? Eu já estava dançando aqui com a musiquinha que a gente fica na espera. Vamos falar aqui de inovação, liderança, estratégia de crescimento na nova economia. É tudo imperdível, sempre.
Boa, boa, vamos lá. Então hoje vamos conversar sobre como a inteligência artificial está redefinindo o marketing de relacionamento. Por um lado, ela ampliou as possibilidades para as empresas entenderem e atenderem seus clientes de maneira mais eficaz. De outro, trouxe alguns desafios de uso ético e transparente das novas tecnologias, a fim de gerar o respeito, as preferências e privacidade dos clientes. Acho que é um tema super crítico que a gente já vem abordando em outras conversas também, né, Dri?
Perfeito, e para enriquecer essa discussão, a gente não consegue falar disso, obviamente, sozinho. Está conosco alguém que entende muito do assunto, que é a Karine Pereira, diretora de marketing Latam na Thoughtworks. Está entrando aí. Oi, Karine,
Olá,
bem-vinda.
Adri, tudo bom? Oi, Doug, tudo bem?
Tudo
Prazer.
bem, Karine?
Então, eu preciso falar aqui que uma das nossas colunistas queridas é a Grazi Mendes, que é diretora aí de vocês. Todo o artigo, toda a coluna que ela escreve faz o maior sucesso. Quem não conhece, vai lá no nosso portal, vai conferir a Grazi Mendes. Bom, agora voltando para a Karine. Grazi é uma referência, Karine é uma referência de marketing de relacionamento. Um país com vasta experiência construção de planos de marketing, que entregam experiências importantes para o cliente. Não estou mentindo em nada, né, Karine? Estou falando direitinho. E sabemos que relacionamento com boas doses de o X ou UX, né, experiência do usuário, experiência do cliente, é um dos nomes do novo jogo da nova economia. Ela também se autodeclara uma defensora das tecnologias emergentes, é corajosa essa afirmação, como inteligência artificial, IoT, né, Internet das Coisas, e Data Analytics, para mudar a forma como o trabalho é feito. Então, de novo, seja muito bem-vinda, Karine.
Obrigada, Adri. Eu já estou chamando de Adri, né? Eu
Chame.
diria.
Chame, que daqui a pouco eu vou te chamar de Cá também. A gente
Tá
vai.
certa. Eu diria, você comentou, né? Eu diria assim, mudar positivamente, né? A forma como o trabalho é feito, né? Eu acho que esse só é positivamente que é a palavra importante. Enfim, aí eu queria agradecer o convite, um prazer estar aqui conversando com vocês. Você comentou da Grazi Mendes, queridíssima, né? Nossa, que sorte a minha poder trabalhar e aprender muito com ela, né? Então vale a mesma, realmente a pena, vale a pena a leitura aí do que ela tem a dizer. É super prazer estar aqui com vocês.
Eu
Boa,
quero só
super
fazer
mesmo.
uma parte, Doug. Sempre pode mudar para pior, você tem razão. Temos que falar sempre mudar positivamente, porque, de fato, isso acontece. Doug, por favor.
Faz sentido. Nada. Bom, vamos lá, Karine, de novo, prazer tê-la aqui com a gente no Futuro Vem do Futuro. Bom, para começar, conta um pouquinho para a gente quem é a Karine, um pouquinho da tua trajetória e como que, enfim, a tua história, né, se confunde com esses temas que a gente está falando aqui nessa introdução.
Tá certo. Bom, primeiro eu sempre soube que eu queria fazer marketing, né? Eu acho que desde que eu saí da escola e entrei direto na SPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e sempre soube que eu queria fazer isso, adorei ter feito, mas eu sentia muito que eu fiz comunicação social na época, né? Não foi nem o marketing, a administração, então depois eu fui fazer outras especializações, MBA e tal, em gestão, em administração, porque acho que eu vou falar um pouco aqui disso hoje, né? Que eu não vejo, né, marketing separado disso, né? De negócio. Hoje a gente fala muito, né? De marketing tendo que ter um olhar, tá mais próximo do negócio, tal. Eu nunca vi, né? Sendo diferente do que isso. E tanto que no início da minha. Logo que eu saí da faculdade, na verdade, assim, quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar em agências de publicidade. era, né, nossa, aquela coisa, né, super bacana, em agência. E aí eu comecei fazendo estágio em empresas, né, e aí eu acabei sendo direcionada mais para empresas do que agências. E eu falei, não, é aqui que eu quero, né, é aqui que eu me encontrei, né, muito mais do lado realmente da empresa, sempre em professional services, né, que é o setor que a gente coloca, né, de serviços, né, B2B, e na metade da minha carreira para cá, ou até mais da metade, em tecnologia. Então, eu acho que eu sempre estive, né, quem trabalha em empresa de tecnologia, sempre está ali no contato em primeira mão com o que está surgindo dessas tecnologias e como elas estão começando a ser aplicadas. E isso, por isso que eu falo que eu sou muito entusiasta, né? Porque o problema não é a tecnologia, o problema é como a gente aplica ela, onde e como a gente aplica. Então, isso sempre me fascinou muito, entender como que essas tecnologias estão chegando, e não a tecnologia em si, porque assim, eu não sou programadora, não sou engenheira, não sou, mas justamente como que a gente pode, os casos de uso mesmo, onde que a gente pode trazer, né, tanto para o meu dia a dia, quanto para as clientes dessas empresas todas que eu trabalhei, hoje na Totorx, né, aplicá-las. E mais recente, acho que não se fala em outra coisa do que a inteligência artificial, né? E a generativa, né, em específico. E sobre isso, a Totorx conduziu globalmente uma pesquisa com 10 mil consumidores. Então, não foi com empresas, né? Foi com consumidores em 10 países, entre eles o Brasil. E no Brasil, 56% disse que não confia nas empresas para implementar Generative AI de uma forma responsável. E por isso que é a favor de regulamentação, né? Que se discute muito dessa questão da regulamentação. E mais, o Brasil é o país que mais demonstra entusiasmo ao mesmo tempo, né? 48% demonstrou que tem um entusiasmo com o uso de GenAI. E acreditam, e 57% acredita que GenAI pode ser usada para gerar ideias e produtos e serviços. Então, a gente combina tudo isso, né? Aí, eu trazendo isso para o marketing, né? Tem um potencial enorme se usado corretamente.
Boa. O gancho está dado para você, Adri, agora.
Não, eu ia comentar que essa coisa que ela falou, que o marketing nunca foi apartado do negócio, é uma visão também super compartilho aí da sua visão, mas não só eu, né? O Peter Drucker falava isso, né? Centro de negócio, sim, é marketing e inovação. E parece que o pessoal deu uma esquecida, né? E foi se especializando, ficando muito operacional, né? Mas marketing e estratégia são coisas que se confundem completamente. Então, é muito legal. E muito legal você estar trazendo isso para essa onda toda de inteligência artificial, que a generativa, ela aproximou a inteligência artificial da gente, né? Todo mundo achava que inteligência artificial era uma coisa para o futuro, só para os grandões, tal. De repente, caiu no colo e aí todo mundo tem e tem esses medos. Acho que a pesquisa reflete um pouco isso, né? Caiu no colo, ninguém sabe como é. Então, eu vou te pedir, vamos começar a falar desse uso e dessas questões em relação à experiência do cliente, né? Que é, você é craque nisso. E aí, o que eu tenho aqui é, que a gente pesquisou aqui, a equipe pesquisou, é que vocês trabalham o conceito de maturidade do design de experiência. E aí, o que eu queria era entender esse conceito de maturidade, né? E entender quão maduro ou imaturo é o nosso mercado. Como é que vocês trabalham isso com clientes e até na própria Totworks? Não sei. Como é que é isso?
Na verdade, a maturidade do design de experiência, ele é um conceito que a gente aplica quando a gente vai desenvolver uma proposta para cliente. Então, a gente usa de algumas metodologias, frameworks, artefatos que nos ajudam a entender melhor a dor do cliente, a empresa, o problema que está tentando resolver. E isso é uma coisa muito humana, né? Ali no, 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 na, nessa relação mais humana. A gente, em marketing, né? Aqui na TOTVERX, no marketing, a gente tem, assim, acho que, né, a maioria das empresas, entendido onde que a gente vai usar a AI generativa para nos ajudar, né, a nos empoderar, nos capacitar para a gente atuar onde a gente precisa atuar. Onde que a gente consegue escalar? Então, a gente também aplicou em alguns casos de uso também. Então, por exemplo, personalização de ads, né, de anúncios, que a gente já viu alguns resultados bacanas, obviamente, em conteúdo, né, acho que tem sido muito usado também para ajudar, né, no desenvolvimento de conteúdos para websites, para e-mails, personalização, e algumas outras iniciativas que a gente, justamente, a gente estabeleceu como critério, como alguns critérios, onde que a gente vai começar usando, né? Porque não dá para, vamos colocar em tudo. O primeiro foi aqueles que vai nos ajudar diretamente com o negócio. E então é aí onde a gente vai começar, que tá direto com o negócio, e depois a gente foi estabelecendo outros critérios.
Direto com o negócio é vendas, Karine, só para.
Vendas, a solução, né? Outra, marketing insights, né? Então, as tendências, a gente tem vários programas de customer insights, onde a gente consegue capturar, né, os feedbacks e outras informações dos nossos próprios clientes, que a gente cruza daí com outras informações de mercado, de tendências. Então, e a prioridade é isso. Então, o que nos ajuda para vender ou para melhorar o nosso portfólio de soluções para levar para os clientes. E uma dessas é assim, o core da software, desculpa, da TOTVERX, é o desenvolvimento de software customizado que até ontem, né, era feito de uma forma e passou agora a ser feito com o uso da AI generativa. E dentro disso, né, assim como várias outras discussões de AI generativa, assim, ah, vamos, vai, não precisa mais de desenvolvedor, né? Agora a gente pode fazer tudo, né, com GenAI. E não, né? Não, não é assim. Mas a TOTVERX já tem, agora, já sim, já falamos assim, qual que é o novo futuro do desenvolvimento de software, né? Então, é nessa também olhar a tendência para que a gente saiba falar qual a melhor forma de usar a GenAI para desenvolver o software também, que é onde a gente, principalmente onde é o nosso core, entre outras coisas que a gente entrega e faz.
Legal, Karine. E ainda nessa linha, queria entender mais sobre essa perspectiva da tua equipe, né? Na equipe de marketing. Como que esse foco no cliente, esse cuidado com a user experience, o customer experience, ele é regado nos seus processos, nas tomadas de decisão, no teu caso, assim, né? A gente entendeu o processo como algo relevante na construção de propostas e diretamente no negócio da TOTVERX, mas acho que seria legal você fazer um zoom in aí, talvez, como que esses elementos são aplicados dentro da tua área.
Tá certo. Doug, a gente tem desde, né, assim, dentro dos princípios, conceitos de marketing, aplica por exemplo, segmentação. Então, a gente olha, né, a gente tem uma forma de... a gente tem principalmente 4 grandes clusters, né, grupos de segmentação. Na verdade, isso quando já é cliente, né? A gente trabalha quando não é cliente, quando a gente está ainda no mercado e tal, no conceito de... A gente tem uma target account list, mas a gente também usa muito o conceito de ICP para nos ajudar, ideal customer profile, só para a gente estabelecer aqui. Então, onde que a gente vai, né? Qual é o target, a audiência que a gente busca, que tem a ver, né, com os nossos serviços, que são potenciais clientes. Então, a gente começa por aí, olhando o mercado dessa forma, levando um conteúdo também. A Total sempre foi muito reconhecida justamente por seu Total Leadership, a sua liderança de pensamento, né? E não é de novo, não é na tecnologia em si, mas na forma de usá-la, na forma de aplicá-la. Então, sempre também, tudo, Total Leadership, né? A gente entrega isso de diversas formas, né? Então, através de campanhas, através de livros que os nossos SMEs escrevem, através de participação em eventos, através de, enfim, de um mix aí completo, né? Mas eu acho que essa é a forma muito que mostra como a gente se... que é a Totorx. E aí, voltando, né, à segmentação, a gente tem uma segmentação que a gente leva de diferentes formas, né, tanto que naqueles clientes que estão ali na base, que são mais estratégicos, a gente leva de uma forma... Existe ali, de novo, um mix que é entregue de uma forma mais... personalizada, mais, olha, isso aqui é aplicado para o seu negócio, para a sua necessidade, desde outros que a gente ainda não escalou nessa cliente, mas que a gente leva também, a gente, sempre disponível, né, esses conteúdos, as conversas. Eu acho que isso diz muito sobre como que a Totorx atua, né? Acho que foi até para mim uma mudança de paradigma forte, assim, quando eu cheguei na Totorx há 3 anos atrás, né? Porque muitas dessas metodologias e frameworks de como a gente implementa a tecnologia, eu vinha antes assim, a gente não vai contar para todo mundo, a gente só quer, né, vamos fazer assim sem contar, mas não, aqui a gente quer contar para todo mundo, a gente quer compartilhar boas práticas, a gente quer que todo mundo saiba e saiba fazer, né? Até as nossas clientes. A gente, olha, a gente está aqui trabalhando com você para você também saber fazer isso, para você entender como que é o critério de tudo isso. Então, eu acho que isso diz muito a forma como a gente entrega esse marketing de relacionamento, sendo uma empresa B2B, né?
Muito legal. Acho que ao longo da tua resposta já foi combinando diferentes ferramentas, processos com tecnologia, assim, né, que demonstra que não tem uma bala de prata, assim, não é um no outro, assim, mas a combinação desses diferentes elementos para o desenvolvimento de um bom trabalho, assim, né? Fui, inclusive, anotando várias aqui, acho que faz muito sentido essa abordagem, viu, Karine?
É exatamente isso. Eu acho que tem momentos que a gente vai usar a tecnologia para intermediar esses relacionamentos e tem momentos que não, que a gente quer fazer eles... a gente precisa fazer eles, né, através de uma interação humana direta, né, sem os intermediários. Então, acho que isso também depende da fase aí da jornada.
Eu acho que é legal, assim, eu acho que muitos dos nossos ouvintes já sabem disso, mas a história da Totworks está diretamente ligada à história da agilidade, né, do manifesto ágil, etc. Então, primeiro que tem uma raiz aí. E segundo, essa questão humana, de fato, no caso da Totworks, não é marketing, eles trabalham muito, muito diversidade. A Grazi Mendes é esse caso, de trabalhar isso, né? Ela fala muito disso. E aí eu vou fazer uma pergunta, então, humana, né? Eu tô aqui, eu peguei duas anotações aqui, uma do Joe Murray, que é vice-presidente de inovação digital de vocês, global, né? Que ressalta a importância de construir uma base de empatia e conexão emocional com os clientes. Então, isso como, né, e a tecnologia sendo usada para isso. E outro, Hujie Wang, não sei se eu pronunciei certo, Head de Customer Experience, e produto, design e serviço, que também fala dessa pesquisa contínua nas equipes de produto, que é quantitativa e também qualitativa. Então, trabalhar muito esses conceitos humanos. Aí eu queria, então, que você reforçasse, não sei se há um gap aí de como a Totvs trabalha lá fora e como trabalha no Brasil, mas eu queria que você puxasse um pouco um gap, eu digo diferença, não para pior ou para melhor, né? Mas enfim, ou se é a mesma coisa, conta um pouco para a gente.
Tá certo, Adri. Não, esse é um conceito, assim, em geral, né, a Totvs, a gente, como uma empresa global, a gente, obviamente, que tem diferenças culturais, né, como qualquer empresa global, isso é um fato, mas tenta entregar de formas, agir, entregar, se sente Totvs no Brasil como sente Totvs na China, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar que a gente esteja presente. É, mas essa colocação deles, ela tem muito a ver, a gente começa com persona, né? Então, quando a gente olha a persona, você identifica ali algumas características, né, que vai estar formando aquela persona. Então, ela gosta disso, ela faz aquilo, ela se interessa por esses temas, ela vai a esses lugares, enfim, você vai, né, tem uma série de características. E tem muito a ver com trazer um pouco mais também do que essa persona está sentindo, está pensando, justamente humanizar, né? Porque às vezes a gente precisa da persona para você conseguir escalar, você não vai também, dependendo, de novo, da fase que você está naquele desenvolvimento de uma solução, de um produto, ou a gente mesmo, na nossa jornada aqui, você precisa ter um olhar que não seja tão individualizado, mas ao mesmo tempo humanizado, né? Então, tem muito a ver em relação a isso. E aí, a gente utiliza também uma série de blueprints e outros artefatos que nos ajudam, né, a trazer todo esse olhar na construção dessas personas que, por consequência, nos ajudam a conhecer melhor a cliente e a oferecer a melhor solução para ela.
Boa. Ainda nessa linha, Karine, a gente fez uma pesquisa aqui, num artigo recente de vocês, sobre aceleração no desenvolvimento de produtos usando IA generativa. Ainda nesse tema, né, de conexão entre humano e tecnologia, o diretor de produto, estratégia e entrega da Totvs, Farouk Ali, fez a seguinte provocação, tá? Abre aspas. A inteligência artificial será eventualmente capaz de falar com os clientes e coletar mais dados em escala. Mas você realmente quer fazer isso? Ou quer construir um relacionamento com os clientes e envolvê-los no processo? Nem sempre é uma boa ideia automatizar algo com IA só porque você pode. É o dilema do eu posso, mas será que eu devo? Fecha aspas. Então, eu jogo essa pergunta aqui para você, Karine. Até que ponto, né, que a gente pode substituir ou complementar as relações humanas pela máquina? E como que você responderia, né, essa indagação? Acho que não é um dilema só Karine e Totvs, mas enfim, acho que é um dilema talvez mais social e ético para todos nós, né?
Exatamente, Doug. A tecnologia, né? Como eu falei, a gente tem que usar ela para nos capacitar, para melhorar a nossa vida. Tanto que tem aquela discussão de sempre, né? Ah, vai tomar nossos empregos, vai tomar, né? E eu acredito que alguns sim, né? Mas assim como mudança cultural mesmo, né? Assim, porque a gente deixou de usar a máquina de escrever, as pessoas que trabalhavam para construir máquina de escrever não vão fazer mais esse trabalho, e assim por diante. Uma evolução, né, da sociedade mesmo. E eu acho que, né, então, vai deixar de ter empregos por uma evolução da sociedade, mas a tecnologia, elas nos dá aquele o empoderamento mesmo, né? Nos possibilita atuar melhor naquilo que a gente faz. Então, Eu só queria fazer um parênteses aqui. Quando eu falo que eu sou uma entusiasta, é nesse sentido, né? Da gente, quando a gente ouviu na semana passada que foi implantado lá o primeiro chip para pessoas com paralisia, com deficiência, isso, assim, faz uma diferença incrível na vida dessas pessoas, né? Então, olha que avanço que isso possa trazer. Mas voltando aqui à sua pergunta, a gente acredita, a Gen AI, ela facilita, ela descomplica processos complexos, né? Então, é aí que, onde a gente deveria olhar para aplicá-la. Aí ele fala muito, né? Essa fala muito tem a ver com desenvolvimento de produto. Também, quando a gente está desenvolvendo um produto digital, que a gente chama de produto digital, no processo, né, dessa cadeia, onde que vai, quando você tem que extrair fontes de dados, aquilo que a gente está falando, olhar mercado, extrair informações de clientes. E tem uma camada que vai ser ótimo você implementar uma Gen AI para te ajudar, né, nesse processo, captar, ainda mais quando você tem muitos dados sendo captados de diferentes fontes, que você precisa cruzar, que existe uma questão de tempo também, então o tempo que o humano faria aquilo versus um tempo de você aplicar uma inteligência artificial vai te dar alguns insights, resultados mais rápido. Então, acho que, sem dúvida, a gente tem que usar, tem que utilizar. Mas, por outro lado, quando você, nesse processo de desenvolvimento de produto, quando a gente pode, quando você aplica julgamentos de consciência, criatividade, quando você, a gente está ouvindo diretamente de uma cliente, deveria ser uma interação humana e não de máquina, né? Então, é um pouco sobre isso. Né? E aí que você vai ter o seu diferencial competitivo. Porque imagina se todo mundo usando, né, aplicando a inteligência artificial, a Gen AI especificamente, para captar esses dados de mercado, tal, que estão disponíveis e te trazendo insights, vai ter o mesmo outcome. Né? Então, quando você coloca essa camada humana, esse olhar que vai incentivar a criatividade. E uma outra coisa que a gente fala muito aqui na Thoughtworks, né, que a Grazi já escreveu muitos textos em relação a isso também, que é a questão da inclusão, né? A questão da inclusão na tecnologia, ela não tem só a ver com, claro que tem a ver com uma questão histórica que a gente tem que, né, ter diferentes vozes, né, e ouvidas, mas todo mundo só se beneficia, né? Você acaba com os vieses na construção, como a gente está falando de produtos digitais. Se você tiver o mesmo perfil fazendo a construção, né, o desenvolvimento daquele produto digital, daquele produto, pensando da mesma forma, como que você se diferencia naquilo? Você não se diferencia. Então, ter esses olhares diferentes, complementares, e sem vieses, é fundamental. Então, eu acho que a gente traz isso muito para o nosso, para a forma como a gente entrega e para a forma como a gente pratica as coisas aqui na Thoughtworks, né? E esse aspecto humano, né, é fundamental, não só na hora de construir a tecnologia para ser aplicada, mas em alguns processos específicos que você vai ganhar mais e se diferenciar, tem aquela vantagem competitiva por ter os humanos por trás, e não a tecnologia.
Isso é muito interessante, porque você traz para o discurso da criação de valor, né, da diferenciação e criação de valor, né, deixar de ser commodity, se fica tudo com a inteligência artificial, a gente vai para o mundo das commodities. Tudo bem que o Brasil gosta de uma commoditizinha, né, mas não precisa ser tanto assim, né? Estou brincando.
Tem que escalar, né, em alguns, dependendo do que a gente estiver pensando, falando assim, tem que escalar, mas a gente também precisa, a gente tem potencial, né, muito aqui no Brasil, para A gente é muito criativo, né? Nós somos
um traço, né, cultural, é um traço cultural.
Sim, sim, e muito diverso, né? Uhum. Também somos, exato, muito diversos, muito. Então, assim, a gente tem todo o potencial para isso.
Ai, tomara que dê certo. Agora eu vou te perguntar uma outra coisa. Toda vez que a gente fala de marketing, de relacionamento ou de tecnologia, surgem questões em relação à privacidade, à segurança. Como é que vocês trabalham isso? E eu imagino o marketing trabalhando, conversando com o pessoal da segurança, assim, né, da área de segurança, e trabalhando junto. Como é que é isso?
Vou te falar, Adri, que a gente já sofreu mais, né? Acho que agora a gente acostumou, né? Mas no começo, quando veio as primeiras regulamentações e tal, que a gente só podia subir lista se tivesse lá, né? Quando começando todo o LGPD e tal, aí a gente teve que parar assim, bom, peraí, né? Como que a gente vai? Isso já há alguns anos, né? E ali que começou, a gente precisa justamente achar outras formas de conseguir fazer as interações, porque isso é uma coisa não negociável, né? Pelo menos na forma como eu penso e a gente pensa aqui também na Totorx, não é negociável, né? Então, eu acho que é mais assim, o time de compliance, de legal, de data protection e tal, é mais para nos ajudar a nos orientar, porque eles são os especialistas mesmo, né, nas leis e tal, mas assim, a gente precisa deles, assim, não é negociável isso, e a gente precisa achar formas de que a cliente queira falar com a gente, né, uhum. Então ela vai dar o opt-in para ela receber nossos conteúdos, para ela engajar, para ela ser convidada para os eventos, para ela receber nossos anúncios e assim por diante, enfim, se a gente for relevante, né? Então é aí que a gente precisa trabalhar, e eu acho que foi ótimo, porque isso incomodou, né? Faz a gente justamente o que a gente precisa produzir agora, o que a gente precisa fazer para o cliente querer receber, né? E se você pensar, vocês, a gente, eu mesma, como também impactado o tempo todo, né, por diversos conteúdos, por diversas empresas, é a mesma coisa, né? Eu não vou querer ser impactado por uma coisa que não seja relevante para mim. Agora, essa questão da privacidade, segurança, preferência, eu acho que assim, não é negociável, e faz a gente ter que entender, né, melhor como que a gente pode fazer os engajamentos, os canais, essas trocas, e voltando para o que a gente falou também, tudo isso no início de funil, né, da jornada, muito automatizado pela tecnologia e tal, que a gente possa trazer para um outro momento da jornada do funil que possa ser mais humano, e aí isso né, acontece de uma outra forma e mais natural. Né? Então, acho que é sobre isso também.
Perfeito.
Muito legal. Adorei a conexão entre a parte de segurança e relevância do conteúdo. Assim. Karine, não tinha pensado por essa forma. Muito legal esse insight.
Eu sempre pensei dessa forma. Tô brincando.
Vamos lá. Boa. Karine, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio, mas antes de encerrar, a gente tem um bloco aqui que a gente chama de Insights Extra Management, que é bem linha, né, com o que a gente fala de pós-modernidade, onde as fronteiras, né, da vida pessoal e da vida profissional, elas talvez ficam, talvez não, né, na prática elas ficam bem borradas, assim. Então, a gente tem aqui alguns tópicos, e aí a gente vai pedir para você alguma indicação que você goste, que acha relevante compartilhar com a nossa audiência. Tudo bem?
Tá ótimo.
Então, vamos lá. A gente sempre começa aqui pedindo um livro, uma sugestão de um livro.
A gente é fã de leitura aqui.
Ah, que ótimo. Você sabe que eu fiquei pensando, né? Pois eu vou mandar para vocês também um livro, porque os Thought Workers, como a gente chama, né, o pessoal aqui na Thought, eles escrevem muitos livros, né? Mas eu falei, eu vou indicar um livro, não é ficção, né? Não sei se vocês já leram, chama Torto Arado. Acho que dos últimos livros que eu li, porque tem uma imensidade de bons livros que a gente, né, poderia indicar, mas acho que dos últimos livros que eu li foi o que me veio à cabeça, assim, como um para indicar, né? Um que eu acho legal, que vale a pena ser lido. Então, o Torturado, ele é do autor baiano, do Itamar Vieira Júnior. Ele ganhou vários prêmios. Ele é uma história de duas irmãs que, lá do Nordeste, que vivem em condições de trabalho escravo. E eu acho que ele... O bacana, assim, é que ele altera a nossa consciência, né? A gente já ajuda a continuar alterando a nossa consciência, né? De algumas coisas da nossa sociedade, por mais que ele trata, assim, numa outra época antiga, mas eu acho que ele continua nos ajudando, né? A mudar a nossa forma de agir e de sentir. Então, eu recomendo muito. E é um livro fácil de ler, curto, então, recomendo.
Excelente.
Adorei.
Obrigado. E um filme ou série que você está assistindo, que você recomenda?
Tá certo também. Essa foi difícil. Eu assisto muita série, aí eu me esqueço também. Eu falei, ai meu Deus, tantas séries que eu já assisti boas, né? Mas se tiver tudo bem, eu tenho duas, né? Eu queria fazer o um
Vamos lá.
paralelo aqui. Uma delas ela chama The Playbook, Estratégias para Vencer, que ela é uma minissérie e cada uma dos episódios ele fala sobre entrevista e tal, um coach, né? Um técnico de algum esporte. Então tem de tênis, tem de futebol, acho que, se não me engano, são seis episódios, se não estou enganado, faz um tempinho que eu vi. E eu gosto muito do episódio que fala o José Mourinho, que é um técnico de futebol, foi, né? Então acho que para a gente, como liderança, traz alguns insights muito bacanas, né, de como o que fazer, o que não fazer, né, como líder, né, ali, de como motivar, de como, enfim. Então eu acho muito bacana, em especial do João Amorim, quando ele fala de time de futebol, que quando é um time que você precisa muito que trabalhar em conjunto, né, esse senso realmente de pertencimento e tal. Então eu acho que dá bons insights. E uma outra série que eu também não queria deixar de falar, né? Assim, várias boas, mas essa também numa linha que eu acho que nos faz também refletir. Então, eu estou numa pegada muito de incomodar, de fazer a gente realmente ver, né, as coisas de ângulos diferentes, que chama Atypical, né? Que é uma série não sei se vocês já viram, né? Mas um jovem que ele está dentro do espectro autista, enfrentando ali, né, os desafios da escola, com a família e tal, e tudo que ele quer, e a família também, é a independência, que eu acho que também é sobre isso, né, quando a gente fala de inclusão, de tudo isso, é que a gente precisa ajudar também com essa independência das pessoas, né, atípicas. Então, acho que é bem bacana, bem divertida, bem suave também. Eu gosto de coisa suave também, não precisa, né? Mas e bem divertida também, e ajuda a gente refletir melhor.
Bom, excelentes recomendações. The Playbook eu comecei a assistir, não terminei. Agora eu vou voltar para minha lista ali. Muito bom. Um esporte que você gosta ou pratica, Karine?
Eu gosto muito de bike, bicicleta, né? Não é speed normal. Já tinha feito há muito tempo atrás, né? Mas aí voltei na pandemia, dei uma bicicleta para meu marido, depois ele me deu uma, e aí a gente não parou mais. Então, eu adoro, acho super gostoso. A cidade de São Paulo tem, né? Assim, não é o ideal, né? Assim, a gente passa lá pelo no Rio, na Marginal, né? Que tem a ciclovia ali, está reformando agora, é uma pena, porque ela está bem restrita, né? Então a gente está meio frustrado, até que está demorando mais do que a gente queria, mas acho uma delícia, me ajuda bastante.
Boa, excelente. E uma pessoa que você gostaria de ver ou ouvir nesse podcast aqui, Karine?
Tá, também fiquei pensando muito, para que pessoa? E aí eu vou falar, é uma pessoa assim, que eu tenho muito carinho, trabalhei com ele na empresa que eu estava antes. Ele saiu do mercado corporativo, que é o Mauro Segura. O Mauro Segura, ele foi durante muito tempo, né, CMO da IBM. Ele sempre escreveu muito. E eu acho ele uma pessoa incrível, incrível, tem muita coisa para falar, tem muita experiência, está numa outra fase da vida dele, maravilhosa, né? E eu acho que seria. E sempre também muito, né, na tecnologia, humanizando a tecnologia, outra pessoa que sempre humanizou muito a tecnologia. Então, que eu tenho muito carinho. Então, pensei nele. Vale muito a pena
Que
ouvi-lo.
legal.
Vamos
Boa, boa.
trazer ele, Doug. Vamos trazer.
Gostei,
Nossa.
exatamente. Depois eu vou pedir a ponte aí, Karine, com o Mauro.
É um
E
prazer.
para fechar, Karine, a gente intitulou aqui no nosso primeiro episódio, né, do Retorno do Futuro Vem do Futuro, a pergunta da Beatriz, né? A Beatriz foi nossa primeira entrevistada desse ano, ela é CMO da Go Smiles, e ela falou: putz, tem uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu faço muito pelo hobby, que não preciso ser a melhor do mundo, eu gosto só para me divertir, mas que no caso dela é tocar trompete, né? Então a gente joga essa pergunta aqui para você, né? Alguma atividade que você faz que você tem uma dedicação super intensa, mas você faz só pelo prazer, sem pressão nenhuma, só mesmo para curtir, né, aquele momento?
Eu tenho sim, eu também fiquei pensando bastante se eu respondi isso no esporte, mas é uma atividade que é bem isso que você está falando, que ela também é uma atividade esportiva, que é musculação, que as pessoas vão me matar, né? Porque ninguém gosta. Mas eu adoro, eu adoro. Sempre gostei, sempre, né? Não que eu sou musculosa, não é para ser musculosa, não é para ser, mas assim, eu gosto de trabalhar, assim, é o corpo ali também se movimentando. Também não é para chegar, não tem ninguém me cobrando, aliás, quem não é eu me cobrar também, é uma satisfação que me traz. Então é
Aí,
só sobre isso.
como faz para gostar? Explica isso.
Pois é, então, eu falei assim, gera, todo mundo vai acreditar, mas sim, adoro, adoro. Movimento com o corpo todo, né? Porque geralmente a mulher responde: ah, um yoga, pilates, tal. Adoro musculação.
Sensacional. Você só precisa achar um jeito, você empreende um novo negócio, que é o negócio de fazer gostar de musculação. Pronto.
Pois é, né? Porque geralmente o pessoal só sofrido, tá? Mas eu adoro.
Muito bom. Ai, super obrigada,
Muito bom.
Karine. Muito, muito. Adorei suas indicações aqui. Vou atrás de tudo.
Que bom,
É
tá
isso aí,
ótimo.
gente. Karine, super obrigado mais uma vez, viu, pelo teu tempo, pela disponibilidade, por compartilhar com a gente aqui seus insights. Portas sempre abertas aqui para você e para quem nos acompanha. Podem ficar sempre à vontade para nos acompanhar, tanto esse episódio com a Karine, quanto os demais da nossa nova temporada, Futuro Vem do Futuro, no canal MIT Sloan Management Brasil, no YouTube e também no Spotify e no nosso portal, na editoria de podcasts, tá bom? Anota aí, é mitslowinterview.com.br/podcast, joia? Então, Andri, obrigado pela companhia. Karine, mais uma vez, super obrigado, viu?
Obrigada a vocês, Adri e Doug. Foi um prazer conversar aqui com vocês. Muito obrigada. Ótimo final de dia para vocês.
Vou olhar para as bicicletas agora para te ver no fim de semana aqui em São Paulo.
Opa, você anda também de bicicleta, Adri?
De vez em quando.
Ah, então a gente se cruza, com certeza.
Tchau, tchau. Obrigada.
Valeu, obrigada.
Tchau, tchau.